Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Paz do Senhor, queridos. Decoraram tudo aí? Mais ou menos, né? O que nós temos sexta-feira à noite agora? Vigília. Tem que se inscrever quando? Quinta-feira, meio-dia em ponto. Não é qualquer horário. Então tem gente, eu entrei, era meio-dia e meia, não consegui mais. Você não vai conseguir mais. Então, meio-dia em ponto, já fica atento ali no site. Você entra e já faz a sua inscrição, inscreve-se lá para o culto, reserve a sua vaga e venha para a nossa vigília aqui para a gente poder estar orando ao Senhor. Amém? Nós temos o nosso summit. Vocês viram a chamada aí. Quem ainda não se inscreveu, não deixe para a última hora, gente. Nós estamos aqui em época de pandemia ainda, não foi liberado, nós estamos ainda debaixo de decreto, tá? Então nós não temos, vocês estão vendo aqui que não dá para nós estarmos com a quantidade de vaga que estaríamos sem o decreto. Nós estamos só com 50%, então as vagas são limitadas, então não deixe para o final, tá? Um evento maravilhoso, eu participo desde 2007, só para vocês terem uma ideia, todos os anos consecutivamente, não é repetido. Tem gente que fala, eu já participei um ano, não preciso participar mais. Todo ano é diferente, todo ano tem coisa nova. Então a gente vai desfrutar aí do que esses líderes, do que pessoas aí que estão com experiências no mundo de todas as áreas vão estar trazendo para a gente fresquinha, para nós podermos usar onde nós lideramos, na igreja, em casa, aí no GC e em outros lugares. Então, em especial, a liderança da igreja está convocada para a gente estar junto aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz da gente estar podendo fazer esse culto presencial, irmãos. A gente, se vocês subissem aqui, a vontade é de chorar. Por quê? Porque a gente olhar isso aqui, eu estava vendo a igreja da Ucrânia. Estava vendo aqueles irmãos no meio de bombas, no meio de coisas acontecendo, aqueles irmãos louvando ao Senhor e cantando e buscando a Deus. Diga-se de passagem, a igreja da Ucrânia, ela é a igreja, a maior igreja da região ali, viu gente? É a maior igreja evangélica da região deles, de todos aqueles países em volta. Então o povo está buscando a Deus, o povo tem orado e nós temos essa liberdade. Eles têm liberdade no meio de guerra e nós estamos aqui com essa liberdade de buscar o Senhor. Então venha buscar o Senhor, você que está em casa, que pode estar aqui conosco no culto. Ó, tem bastante lugar aqui ainda para você estar presencialmente com a gente. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. E vamos abrir as nossas Bíblias aí no Salmo de número 21. Salmos de número 21, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ler todo o Salmo, tá? Salmos de número 21. Eu vou ler lá na Nova Almeida Atualizada. Eu sei que alguns têm tradução diferente, mas vai ser passado aí também para quem não está com Bíblia, para acompanhar. Você que está em casa poderá acompanhar também, tá? Salmo 21. Então vamos lá. Amém? Glória a Deus. Tô vendo gente aí folheando, glória a Deus. Amém? Já está na telinha, tá? Começa assim, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação, tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, e lhes pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita acompanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti pelejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porém, tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Senhor, louvamos o teu nome, Pai. Gratos, ó Deus, pela tua presença nesse lugar. O motivo de estarmos aqui é o Senhor, ó Deus. Nós queremos glorificar o teu nome nessa noite, Pai. Ó Deus, dizendo ao Senhor, ó Pai, que os nossos corações estão abertos para que o Senhor passeie no meio deles e fale conosco, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse salmo é um salmo muito especial, né? O salmo de Davi. E Felipe começou lendo o Salmo 17, hoje de manhã, pastor Marco leu o Salmo 18, e eu vou falar sobre o Salmo 20. São salmos que têm uma sequência, onde fala de luta, de batalhas, mas fala de vitórias. E o salmista está falando nesse salmo, ele está agradecendo a Deus pela vitória que Deus deu para ele. Então, nós temos falado aqui, aos domingos de manhã, os irmãos têm participado sobre a soberania de Deus. E já falamos sobre diversos assuntos e até o final do ano nós vamos falar bastante sobre soberania de Deus. E esse tema é um tema fantástico. Por que ele é fantástico? Porque, assim, ele nos ensina muita coisa em relação àquilo que Deus é na nossa vida. Quantas vezes nós nos perdemos, ficamos perdidos aí nesse mundo aí fora, por conta que muitas vezes nós não entendemos direito o que Deus é, o que Ele representa na nossa vida. E esse salmo aqui, ele fala dessa soberania de Deus, ele fala sobre a vida de alguém que entende exatamente o que é soberania de Deus na sua vida. Davi entendia o que o Deus soberano, o que ele servia. E numa visão de fora, esse salmo aqui você pode ver que ele é falado, vocês veem que ele é falado na terceira pessoa. E numa visão de fora, parece que Davi sai para fora do corpo. Não é isso não, meu irmão, mas parece que ele sai para fora do corpo e fala, cara, olha aí para as coisas que Deus já fez. Deus já fez tantas coisas na sua vida. E esse é um salmo que nos convida a olhar para fora, a olhar como se saíssemos de nós e olhar para nós e falar, pô, cara, olha aí para quantas coisas Deus já fez na sua vida, quantos milagres Deus já fez. Porque tem hora que nós precisamos sair para fora e dar uma olhadinha para tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Porque se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir manter o seu foco no Deus soberano, no Deus que já fez tantas coisas em nossa vida, nós vamos ter a visão da vitória final. Isso é importantíssimo, gente. Tem gente aqui que está lutando, parece que amanhã a derrota chegou e acabou. Amanhã, bom, que acontecer alguma coisa na minha vida, está na iminência de acontecer uma arte e acabou. Não, irmãos, a vitória é nossa. O Senhor Jesus falou que nós somos vitoriosos. E a nossa vitória, quando Jesus está falando na Bíblia, a nossa vitória ela não está pautada em sucesso, não está pautada em triunfo. A nossa vitória ela está pautada na presença de Deus constantemente na nossa vida, dia a dia. Isso é ser um crente vitorioso, saber que Deus está presente na nossa vida. Porque lutas nós vamos passar. Não tem como a gente falar, não vou passar por luta. Nós não queríamos por isso, passar por isso. Mas as lutas vêm. Quando menos nós esperamos, as coisas acontecem. Então nós precisamos estar como? Preparados, sabendo que a presença de Deus na nossa vida vai nos dar a vitória de passarmos por essa luta. Talvez você não saia vitorioso ou vitoriosa dessa luta, mas nós vamos passar por ela. Nós vamos passar por ela e nós vamos ver. Nós vamos ver aqui o Salmo de Davi, ele fala em agradecimento ao Senhor. Ele fala em louvor a Deus por tudo aquilo que Deus fez, por uma vitória que Deus tinha dado para ele de uma guerra. Mas nós vamos ver dentro desse Salmo algumas coisas que são importantes para a gente observar. Tá, eu dei o tema desse salmo, dessa mensagem, breve palavra que a gente vai falar aqui, sobre louvar a Deus é fruto da visão que temos dele. Você precisa ter uma visão de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Nós precisamos ter a visão correta de Deus. O salmista tinha. Por exemplo, Deus foi um Deus que se manifestou lá no passado. Desde o passado, Deus se manifestou de diversas maneiras. E o povo conhecia Deus pelas suas manifestações. Deus mostrou para o povo que Ele era o soberano e Ele era o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, Ele é o único Deus. Não tentem a sorte porque não tem outro Deus. O nosso Deus, Ele é o único. Mas um dia, numa guerra lá, aonde o rei mandou ir os soldados atacarem Eliseu, porque Eliseu estava descobrindo as estratégias do rei, e aí quando chega lá os soldados, o servo de Eliseu chega para Eliseu desesperado, muitas vezes como nós ficamos, e ele fala, Eliseu, está aqui um exército, vem atacar a gente, vão acabar e vão nos matar, e Eliseu muito calmo fala para ele, ô meu filho, aí ele falou assim, ó, maior é aquele que está com nós do que aquele que está com eles. E ele pediu a Deus, falou, Senhor, abre os olhos desse meu servo para que ele veja o quão grande é a sua salvação, o quão grande é o Senhor. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu cavalos e cavaleiros e carruagens na volta deles de anjos para poder dá o suporte que eles precisavam, e vocês conhecem a história, e a vitória foi grande, não precisa nem falar. Mas o que faltou para aquele servo de Eliseu? Faltou visão. Eliseu teve que pedir a Deus para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele tivesse a visão de quem era Deus. Por isso nós precisamos ter a visão de quem é Deus. Davi tinha visão, e ele escreveu esse salmo, louvando a Deus por essa vitória tão preciosa. Davi é uma pessoa que teve muitas, muitas lutas. Davi chegou a questionar a Deus, nós olhamos aqui, questionar no bom sentido, falou, Senhor, até quando esses ímpios vão prosperar? Até quando eles vão crescer? Até quando eles vão enriquecer? Eles parece que são como formiga, eles já se acabam e daqui a pouco eles estão grandes de novo e a gente sofrendo. Mas sempre no final, Davi falava que ele esperava no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia, ele falava, olha, eles não têm posteridade, o ímpio, ele não tem posteridade, é por isso que nós precisamos pregar, falar de Jesus para as pessoas que não conhecem, irmãos. Às vezes a gente acha legal falar que o ímpio vai ser destruído, que o ímpio vai ser julgado e falar um bocado de coisa do ímpio, mas a realidade, a Bíblia fala do ímpio, para nós alcançarmos o ímpio lá fora, para eles poderem desfrutar do que nós desfrutamos hoje. Outrora nós éramos ímpios também, e o Senhor nos alcançou, hoje nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de cada um. E ele começa o Salmo, eu queria passar aqui alguns versículos, para a gente entender um pouquinho dessa questão de poder louvar a Deus. A gente aprender a louvar o Senhor. E louvar a Deus, ele é fruto de um coração que tem a visão correta, a visão de Deus, a visão de quem Deus é em sua vida. Então nós precisamos aprender a louvar a Deus em tudo. Davi louvava a Deus em tudo. Esse aqui ele louvou pela vitória, mas ele louvava também pelas derrotas, por tudo que estava acontecendo. Davi sabia que lá na frente ele ia passar muitas lutas ainda. Ele fala isso no final dos Salmos. E nós vamos ver isso. Lá no versículo 1, ele fala assim, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a sua salvação. E nós aprendemos com esse primeiro versículo aqui, que louve ao Senhor por sua salvação, louve a Deus por sua salvação, irmãos. Hoje eu estava conversando com o pastor Álvaro, nós fomos almoçar juntos, e a gente estava falando como a gente tem perdido, como nós, povo de Deus, celebramos poucos feitos de Deus na nossa vida. Deus faz até grandes milagres, grandes coisas na nossa vida, e nós, glória a Deus, aleluia. Gente, a gente precisa celebrar, Davi celebrava, Davi fazia festas, Davi fazia coisas grandes para celebrar os milagres de Deus, as vitórias de Deus, e nós precisamos celebrar as vitórias que Deus tem nos dado na nossa vida. Nós precisamos parar de sermos acanhados, ou então não dizer, às vezes a gente acontece um milagre, Deus fez algo na nossa vida, deu aquela bênção tão esperada que você estava orando e pedindo, e nós nos calamos, nem contar a bênção, às vezes a gente conta. Nós precisamos celebrar. Celebrar as vitórias que Deus tem nos dado. As pessoas aí fora, irmãos, elas precisam saber da onde vem a nossa salvação. Elas precisam saber que nós temos um Deus, nós servimos um Deus verdadeiro, que a gente busca um Deus que nos auxilia, que nos socorre. Deus tem te socorrido? Deus tem enviado socorro, tem, sabe, estado ao seu lado nas lutas? As pessoas que andam na nossa volta podem ver isso na nossa vida? Você já escutou as pessoas falarem isso para você? Irmão, nós precisamos, por isso que nós precisamos falar, celebrar diante de Deus. Faça churrasco. É suspeito eu falar isso, né? Mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos celebrar as vitórias que Deus nos dá. Nós precisamos parar dessa, de sermos acanhados. E ele fala aqui que como exulta com a sua salvação, a nossa segurança está atrelada ao poder de Deus, irmãos. Não é o nosso poder. Hoje se prega muito de buscar poder, buscar poder, buscar poder. Tem gente que já achou que tem o poder. Hoje ele já acha que o poder é dele. Não, o poder continua sendo de Deus. A nossa segurança consiste exatamente nisso. No poder de Deus. E aí no versículo 2, ele fala assim: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Outro motivo que nós temos para louvar ao Senhor, que Davi louvou ao Senhor aqui nesse salmo, fala assim: louve e exalte pelas orações respondidas. Não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Davi olhando na terceira pessoa e falando com Deus, que o Senhor não negou para o rei as súplicas que o rei fez ao Senhor. Irmãos, é importante nós entendermos que nós temos orado, nós temos buscado ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor. Nós temos vindo aqui, sexta-feira agora é vigília para a gente clamar ao Senhor, buscar em oração, em joelhos, em choro, em lágrimas, a gente buscar o Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus que responde. Ele não nos nega a oração, Ele não nos nega respostas dos nossos pedidos. E nós precisamos entender, irmãos, que as nossas batalhas são ganhas nos joelhos. As nossas batalhas, elas são ganhas nos joelhos. Enquanto nós não aprendermos isso, irmãos, nós ainda vamos passar por muitas derrotas. Enquanto a gente não aprender que nós temos um Deus que nos convocou para uma batalha, não é batalha de blá blá blá, de falar de A, de B, de resolver através de partido A, de B, de presidente tal, de fulano tal. Não, nossa batalha ganha no joelho. Primeiro nós vamos para o joelho. Quando a igreja se voltar para o Senhor, para o joelho, ela vai entender o que é uma vitória verdadeira no Senhor. Porque cada batalha que nós passamos, irmãos, cada luta que nós temos vivido, ela confirma a presença do Deus conosco. Cada batalha que você vive, cada batalha que você passa, Deus confirma a presença dEle na sua vida. Você não está sozinho e você tem a oportunidade de uma batalha, você vê a presença de Deus na vida dEle. Aquele que busca, consegue enxergar a graça de Deus. Aquele que busca em oração, que busca no joelho, ele consegue enxergar a graça de Deus. Roberto e Rita, estão ali, ó. Buscou em oração, nós oramos. Do nada aparece um câncer, mas vamos orar, vamos buscar o Senhor. E Deus entra com providência. Está aqui a nossa irmã, está aqui o nosso irmão louvando ao Senhor pelos seus milagres, pelos seus feitos. Ontem foi uma alegria para a minha tarde. Eu fui buscar a Angélica na escola e eu encontrei Priscila e Éder. Quando eu encontrei Priscila, eu não acreditei que era Priscila. Eu falei: quem que é essa menininha aqui que está com você, Éder? Novinha, renovada, inteira. Vocês acompanharam a doença de Priscila aqui, a enfermidade dela? Nós tivemos orando uma metástase de câncer, que os médicos já tinham entregado, falou que não tinha jeito. Ela está com dois pontinhos agora, vai fazer uma revisão agora em abril. Isso é motivo para louvar o Senhor, bem cantando, louvando ao Senhor, e só dando glória a Deus, dizendo ao Senhor: aquele que busca enxerga a graça de Deus. O Senhor está para nos servir, não no sentido de que Ele é nosso servo e a gente tem que ficar pedindo, encostando Deus, mas o Senhor tem prazer. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em agradar, em abençoar os seus servos. Então nós vamos buscar com esse coração aberto, louve a Deus pelas orações respondidas. No versículo 3, ele fala assim: pois o supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Outro motivo para louvar a Deus: louve e exalte pelo suprimento e a sua provisão. Nós passamos por lutas, irmãos, às vezes grandes, bastantes lutas, mas Deus nos supre, irmãos. enquanto nós estamos lutando. Ele não supre depois da luta, não. Ah, depois da luta Deus supre. Enquanto você está em batalha, enquanto você está ali, Deus está te suprindo. Então, irmão, é importante, fique bem pertinho do Senhor. Não se afaste de Deus. Momento de luta, principalmente. Momento que nós estamos passando em batalha. Esse momento é o momento da gente ficar pertinho de Deus. Então, se aproxime do Senhor. Não se afaste de Deus. Tem muitas pessoas que esmorecem e se afastam de Deus. Esse é um momento de chegar perto do Senhor, porque o salmista diz que o Senhor nos supre das bênçãos de bondade. Feliz aquele que entende a bondade de Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de lutas. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma coroa sobre a nossa cabeça. Nós somos os príncipes de Deus, as princesas de Deus. Então, com a coroa sobre a nossa cabeça, que nos confere segurança e autoridade. Então louve ao Senhor, porque Ele nos supre. Você está lutando, você está passando por batalha, o Senhor não vai te abandonar. Enquanto você estiver ali, o Senhor vai estar te suprindo, o Senhor vai estar com você, o Senhor está ao teu lado. Olhe para o lado, dá uma olhadinha para o lado para ver o Senhor. Pare de olhar para baixo, cabisbaixo. Olhe para cima, olhe para o lado para ver quantas coisas o Senhor tem feito e o suprimento que Ele tem enviado na sua vida. No versículo 4, ele fala assim: Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Um outro motivo para nós louvarmos o Senhor, que o salmista faz isso aqui. Ele fala assim, ele diz assim para nós, né? Louve pela vida e a vida que Deus nos deu em abundância. Lá em João 10:10, ele fala assim, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, a gente já sabe disso, a gente está vendo aí na nossa volta o que está sendo feito pelo afastamento de Deus. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Senhor, o salmista pediu vida, ele disse, o Senhor me deu vida sim, e me deu vida e longevidade para todo sempre. O salmista tinha uma visão escatológica. Então, irmãos, tenham prazer nessa vida que nós estamos vivendo. Tenha prazer na vida que você vive. Nós temos passado por luta, tem gente aí pedindo a morte. Não faça isso. Não faça isso, porque o Senhor ainda tem planos na sua vida. O Senhor tem planos para você. Então, vive essa vida. Nós recebemos uma nova vida para nós vivermos com uma visão escatológica, ou seja, lá na frente, uma visão celestial, uma visão do céu. Nós não temos que nos amarrar nisso aqui, nos apegar nisso aqui, ficar sofrendo e achar que tudo acabou. Não, irmãos. A gente precisa levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Por isso nós precisamos cooperar com os planos de Deus, irmãos. Precisamos cooperar com os planos de Deus. Que a gente, já deixei nas mãos do Senhor, né? Eu já deixei nas mãos do Senhor e... Isso às vezes é um ato de covardia. Às vezes a nossa atitude de deixar nas mãos de Deus é um ato de covardia. Porque Deus está falando, ei, levanta, é com você, vai para frente, ataca. Vai na frente dessa batalha, ó, coopera comigo, você tem uma parte, você tem uma responsabilidade para ser feita. Então nós precisamos cooperar com o Senhor. Se nós queremos ter longevidade, cuide da saúde. Nós queremos ter longevidade, mas aí a gente não cuida da saúde. Não vai em médico, não faz um check-up, às vezes comemos um bocado de coisa que não devíamos comer. Aquela gordurinha da picanha maravilhosa, né? A Branca tá ali, ó. Eu tô olhando para você, viu, Branca? Você é igual, ó. Fale nada, não. Mas é assim, a gente precisa se cuidar. Nós precisamos cooperar com Deus. Porque senão acontece alguma coisa e nós interrompemos o ciclo. Interrompemos muitas vezes algumas coisas que poderiam ter acontecido diferente, sim. Por quê? Porque era uma responsabilidade nossa. Enquanto for responsabilidade nossa, nós precisamos fazer a nossa parte. Para a gente poder passar o bastão. Já viu a corrida? Papai de passar o bastão dos 5, 4 mil metros lá, cada um vai passando o bastão nos 1000. Nós precisamos passar o bastão para aqueles que estão vindos, nossos filhos, aqueles que nós estamos evangelizando, as pessoas que nós temos para discipular. Nós precisamos passar o bastão para eles. Essas pessoas vão dar continuidade, é por isso que ele pediu, e tudo, o salmista fala, e o Senhor deu longevidade para sempre, porque o bastão foi passado, ele tinha uma visão escatológica aqui já, não só escatológica, mas ele já tinha uma visão messiânica, do Messias que estava para vir, e da visão escatológica do céu. Então nós precisamos passar o bastão, porque nós temos a visão, o Senhor nos deu longevidade, vida para todos sempre. Sabe o que é vida para todos sempre? Alex, vão... Já tem dois aí para seguir a vida para todo sempre. Tá lá, vamos seguir. Nossos filhos vão ter aí, ó. Vão vida para todos. Deles vão para outro, nós vamos embora. Mas a vida é para todos sempre, que nós vamos nos encontrar lá, nós não vamos morrer. Nós não morremos, só morre esse negócio aqui, ó. Então o Senhor nos deu essa longevidade. Passa o bastão, viva numa visão escatológica, louve a Deus pela vida que Ele te deu e essa vida em abundância. Versículo 5, grande é a glória dEle por tua causa, por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste. O quinto ponto aí, quinto motivo para a gente louvar o Senhor, louve pelas vitórias, porque tem alcançado vidas. Irmãos, louve a Deus pelas vitórias que você tem conseguido e abra o coração, abra a boca, fale, mostre, seja um cristão alegre, um cristão feliz, mesmo passando pelas lutas, porque quando chegar a vitória, as pessoas que viram você passando por ela, essas pessoas vão ser alcançadas. A nossa glória, a glória que Deus tem derramado na nossa vida, a glória dEle que Ele tem derramado na nossa vida, é para a salvação de outros, não é para nós. Às vezes Deus tem feito para nós e a gente toma aquilo lá. E Deus está falando, ei, não é para você não. Eu te abençoei sim, você foi muito abençoado, mas ó, estenda isso para outros. Leve lá para fora, para que outras pessoas sejam alcançadas com essa salvação. Se por conta dessa vitória, outras pessoas entreguem a vida ao Senhor. Faça valer a pena a luta que você está passando. Faça valer a pena a luta que você está passando. Pare de murmurar, se você tem murmurado, pare de murmurar, de reclamar. Choro. Reclamações, não muda, tantos anos. Mude o disco, vira a chave, né? Vira a chave. E você vai ver, quando nós mudamos de postura, viramos a chave, o Senhor fala, ei, estou vendo que agora houve entrega. Estou vendo que agora o negócio mudou, então deixa comigo e você vê a coisa mudando. Eu estou cansado entre aspas, mas eu tenho ouvido muitos testemunhos, muitos irmãos, de pessoas que estavam vivendo uma vida e eles se propuseram a voltar nessa vida para com o Senhor, vida diante de Deus, vida diante do altar e obediência, e em questão de pouquíssimo tempo Deus mudou a vida dessas pessoas. Eu não vou testemunhar aqui, não vou falar, para a gente não contar algo, mas são testemunhos grandiosos de mudança de vida. Estavam passando uma luta há tanto tempo e resolveram obedecer, resolveram mudar e Deus transformou, Deus fez. Louve ao Senhor, porque tem vidas para serem alcançadas através de você. Louve ao Senhor por isso. Senhor, obrigado que eu estou passando, então me mostra quais são as vidas que tem em si, que têm que ser alcançadas por conta dessa luta que eu estou passando. Eu vou louvar o Senhor, eu vou regozijar-me naquilo tudo que o Senhor tem me permitido eu passar. No versículo 6, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Sexto motivo aí de louvor, que o salmista está falando para nós, louve pela plenitude de alegria. Louve pela plenitude de alegria. Você tem vivido plenitude de alegria? Não, pastor. O negócio está feio. O caos está instalado. Não tenho vivido plenitude de alegria. Amém. Eu sei que tem muita gente passando por luta, sim. Eu sei que tem muita gente que... Tem hora a Bíblia fala que muitas vezes nós ficamos abatidos, porém, não prostrados. Eu sei que tem momento, mas louve a Deus. Louve a Deus porque Deus é a nossa alegria. Lá em Atos 20, 35, o Senhor fala assim que é mais abençoado dar do que receber. O Senhor, irmão, Ele nos colocou para sermos bênçãos. Então dá uma mexidinha daí de onde você está, desse momento que você está passando e tire um tempinho para abençoar a vida de alguém. Tire um tempinho para fazer a coisa, sabe, por alguém, para fazer alguma coisa por alguma pessoa que está precisando. Procure fazer isso. Já experimentou fazer isso? O Senhor nos convocou, o Senhor nos colocou para sermos bênçãos. É mais abençoado dar do que receber. O salmista falou, pois o Senhor me puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Porque quando nós somos bênção na vida de outras pessoas, irmãos, mesmo passando por lutas, eu consigo transpor essa barreira e resolvo ser aquilo que Deus me chamou para ser. Se tu uma bênção, eu vou ser bênção na vida do meu irmão. Ah, irmão, o retorno disso é a plenitude de alegria. O Senhor nos transborda. Ninguém entende, nem você vai entender. Nem você vai entender por que, que você está sentindo aquilo dentro do seu coração. Mas é isso que o Senhor faz, porque essa alegria não vem de nós, vem de Deus, é o Espírito Santo que nos alegra. E é por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Neemias 8:10 diz isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o lema, é o versículo que está embaixo lá do meu e-mail. Tem minha assinatura e embaixo está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Por tanta luta que eu já passei na vida, eu teria desistido. Teria desistido. Mas o Senhor sempre, nunca deixou. Eu falei: Deus, estou passando por muita luta, mas não deixa eu perder a alegria. Não deixa eu perder a alegria. E Deus nunca deixou eu perder a alegria, irmãos. Nunca deixou eu perder a alegria. Glória a Deus, louve a Deus pela plenitude de alegria. E no versículo 7, ele fala assim: o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. E ele fala assim: louve, porque ele tem te dado, ele tem te sustentado. Louve a Deus, porque ele tem te sustentado. Você sabia que a sua confiança, a fé que você tem em Deus, ela tem recompensa? A confiança que nós temos no Senhor, a fé que nós temos no Senhor, ela tem recompensa. O salmista fala assim que ele vai nos sustentar. Pela misericórdia do Senhor, jamais vacilará, e ele vai nos sustentar. Louve a Deus pela sustentação do Senhor. A recompensa que Deus te dá, por você ter crer, ter confiança em Deus, ter fé em Deus, é a sustentação, é a perseverança que Deus coloca no seu coração. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes? Não precisa erguer a mão, não precisa falar, mas quantas vezes? Eu já não cabe no dedo da mão só. Acho que nas duas. Às vezes a gente pensa em desistir, mas é Deus que nos sustenta. Ele falou que é Ele. Ele estaria: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e eu estou com vocês. Se vocês passarem pelo vale, eu desço junto. Se vocês subirem, eu subo junto. E nos sustenta. A sustentação de Deus, ela é presente, ela é resposta pela confiança, pela fé que nós determinamos em ter em Jesus Cristo. Então tenha fé. Nossa sustentação nos faz avançar. Se você tomou um baque, se você tomou uma pancada, meu irmão, faça como o apóstolo Paulo, faça como tantos outros exemplos, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Vamos seguir em frente, não perca onde é o nosso alvo. O nosso alvo é a cruz, o nosso alvo é Jesus Cristo, nós vamos chegar lá, irmãos. O Senhor prometeu, Ele disse que ia nos sustentar para a gente atravessar essa ponte. Lembram? Existia um abismo entre nós e Deus. O pecado fez esse abismo. Mas veio Jesus e deitou a cruz em cima desse abismo assim. E falou: atravessem agora. Todo aquele que quiser, atravesse agora. E nós vamos chegar no outro lado. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que nos sustenta. Não somos nós. Não somos nós. Se fosse pelo meu braço, pela minha força, não, já não estava mais aqui. Talvez estivesse longe, mas Deus tem nos sustentado. 2 Timóteo 1, versículo 11 e 12 diz assim, o apóstolo Paulo falando preso, o apóstolo Paulo tomou um bocado de pancada, a gente conhece a vida desse apóstolo. Ele fala: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Nós sofremos muitas coisas porque nós decidimos seguir Jesus. Muitas coisas. O apóstolo Paulo consola Timóteo, né? Dá um consolo, dá uma passada de mão na cabeça de Timóteo. Ô, Timóteo, eu estou vendo o que você está passando, deixa eu te levantar. Ele falou assim, ó: todos aqueles que querem seguir piedosamente a Cristo serão perseguidos. Esse é o nosso consolo, saber que nós somos perseguidos. Mas não me vergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então louve a Deus porque Ele tem te sustentado. Se você está aqui hoje, em plena quarta-feira, no culto, buscando ao Senhor, cultuando, adorando o Senhor, é porque o Senhor te sustentou, o Senhor te trouxe até aqui. Louve a Deus por isso. E por último, pedi a banda para subir. Versículos 8 até o final, ele muda aqui a conversa. Ele estava falando do que Deus fez. Agora, do 8 em diante, ele começa a falar do que Deus vai falar, vai fazer. Ele fala das lutas que ele vai passar. Então, irmãos, está tranquilo? Saiu de uma luta agora? Du, saiu de uma luta, duas, né? Três, sei lá quantas. Du passou por um bocado de luta, saiu? Glória a Deus. Nós temos os momentos que Deus dá esse tempo para a gente. Mas Davi está falando aqui que vão ter outras lutas. Então, na nossa vida é assim. Nós passamos por algumas lutas, o Senhor nos dá a vitória, mas nós temos outras lutas que nós passamos. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam, tu os farás como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará, destruirás a terra, da terra, a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Davi está falando de quando se levantarem, quando acontecer, quando vir a luta, Deus vai agir, irmãos. Deus agiu já na nossa vida, já fez tantas coisas, tem agido e vai continuar agindo na nossa vida. Nós não servimos um Deus que fez um negocinho lá no passado e esqueceu, não. Nosso Deus falou que será conosco e vai agir toda vez que nós precisarmos desse Deus. Toda vez que você estiver passando por uma situação, o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. Se contra ti pelejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e minarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Ah, irmãos, a minha vida, ela é marcada, quando eu comecei a seguir Jesus, ela é marcada por um caos. Deus me tirou de um buraco negro, e quando eu comecei com o Senhor, caos instalado. E um tempo longo, viu, irmãos? Um ano, dois anos, três anos, caos instalado, e eu buscando a Deus. Buscando a Deus. Mas o convite que Deus fez para mim lá atrás é o convite que o salmista faz para nós hoje. Louve a Deus, pois Ele sempre vai triunfar. E Deus triunfou na minha vida e eu estou aqui hoje. A vitória do Senhor, ela foi certa. Muita luta que eu passei, muita coisa que aconteceu na minha vida. Quantas e quantas e quantas, mais diversas. A contar de tiro lá na porta de casa que eu tomei, coisas que aconteceram do nada, não foi que eu provoquei nada não, viu, irmãos? Do nada aconteciam coisas comigo, o inimigo estava com uma fúria muito grande na minha vida. Mas Deus, em todas, Ele me deu a vitória. Todas as situações, Deus me deu a vitória. Ele triunfou. Deus sempre vai triunfar na nossa vida. E na pior das hipóteses, pastor, mas fulano morreu, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi minha esposa, meu esposo, meu filho. Morreu. Na pior das hipóteses, irmãos, nós caímos na graça do Pai. Se aconteceu, nós estamos caindo. Você, eu, teve uma tragédia, nós caímos na graça do Pai. Salmo 116, 15, ele fala assim que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para nós é triste, para nós é muito difícil. A gente chora a partida, nós não fomos feitos para a ruptura, para a separação. Mas o Senhor disse que para Ele é precioso. Então não tem jeito, o Senhor vai triunfar de qualquer maneira. Louve a Deus, pois Ele sempre vai triunfar. Não tem jeito, o inimigo não vai ter vitória na nossa vida. O inimigo não vai ter vez para a nossa vida. Ele não vai cantar lá a vitória e tal. Ele cantou, ele viu lá, Jesus, tentou tirar Jesus na cruz, Jesus morreu. Mas quando Jesus ressuscitou, ele pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus. Quer dizer, que ele não tem Deus, mas falou, nossa. E ele falou, e agora? Perdeu, está derrotado. Encerrado para todo sempre está Satanás. Ele não tem vitória sobre o crente, ele não tem vitória sobre a nossa vida. Porque Jesus venceu a morte, ainda que o mal nos aconteça, quando acontecer, nós estamos caindo na graça do Pai, nós estamos caindo no braço do Pai. Eu aprendi a louvar ao Senhor em meio ao caos, porque a visão que eu tinha de Deus, que Deus foi aprimorando e que eu tenho de Deus, é que Deus, Ele tudo pode. Deus tudo pode, irmãos, não duvide disso. Então louve ao Senhor pelo que você está passando, porque o Senhor é esse que vai mudar, vai virar a chave, vai mudar o quadro. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. E o Senhor quer ver isso na nossa vida. Fala, meu filho, eu não estou entendendo, eu estou com você, minha presença é com você. Você está passando por uma situação difícil, eu estou vendo. Está passando pelo caos, eu estou vendo, meu filho. Mas me louve, levante, eu vou mudar essa situação. Eu vou reverter esse quadro. Eu quero é que você me louve, você não foi feito para isso, você foi levantado para ser bênção. Então, se tu uma bênção, seja bênção na vida daqueles que estão na nossa volta, para que eles vejam o Deus que nós servimos. Eles viam o Deus que Davi servia. Davi cantava a vitória sobre os inimigos. Os inimigos ficavam lá, estatalados, vendo o poder de Deus sobre a vida de Davi. E as pessoas estão aí, e elas vão ver o poder de Deus na nossa vida e vão se entregar a Jesus, vão se humilhar diante do Rei dos Reis. Vamos louvar o Senhor? A gente vai louvar o Senhor. Depois nós vamos orar, agradecendo a Deus, louvando a Deus.